Prezados ouvintes, de agora em diante os três projetos de podcast, Zapcast, Golpe Nerd ou Puta Livre, serão fundidos em apenas um podcast, o Zap Nerd News. Caso queira participar como comentarista, entre em contato conosco. Zap Nerd News, informações nerds e entretenimento.
Bom dia! Está começando mais um Zap Nerd News. Notícias, entretenimento, novidades, tecnologia, diversão, jogos, entre outras coisas mais. Só você encontra no Zap News. Todos os dias, a qualquer momento, em qualquer lugar, diretamente do seu PC.
E com vocês, Nicolau Fúria Marvete, flamenguista, homem de bem.
Bem. Outra coisa também, assim, que faz um enorme sucesso no Brasil, extremamente tosco, mas eu adoro também, são as criações do Bolanos, né, do... que é o Chaves e Chapolin. Tem uns efeitos tosquíssimos. O Povo Aranha aí pode... Nosso garoto IMDB pode dizer aí de quando que é essas produções, de que ano. Pra mim, assim, uma das coisas que tá mais guardada na minha memória, assim, é um episódio do Chapolin, dos Aerolitos, cara. É uma coisa, assim, que tá marcada na minha infância e até hoje, assim, eu assisto, eu acho muito engraçado. E aqueles efeitos são muito toscos, cara.
Ó, dando uma olhada aqui no Gugu, o Chaves é de 71 e o Chapolin de 1972, cara. Então, realmente, os efeitos mais modernos era realmente o chroma key, naquele fundo azul maravilhoso, e aquelas pedras que flutuam. Quer ver uma coisa bem parecida? Se você pegar os Trapalhões. Se você pegar os Trapalhões, vai ser os mesmos efeitos especiais, hoje toscos. Mais notadamente isso, se você assistir os Trapalhões, o Planalto dos Macacos, porque não tinham dinheiro para fazer um planeta, e também a Guerra, não é a Guerra dos Mundos, é um que é uma paródia de Guerra nas Estrelas, que é bem toscão assim, mas é o que tinha na época.
Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Caxeira falando. É o seguinte, eu não quero levar o assunto de Chaves e Chapolin, até porque eu gosto do Chaves, eu gosto do Chapolin, mas eu tô cansado de ouvir essa mesma história sempre. Pô, quando o cara era vivo, todo mundo só gostava do Chaves ou do Chapolin. Quando o cara morreu, daí todo mundo conhece da história. Ah, puta que pariu, eu não gosto disso, então eu paro. Eu não gosto desse assunto Chaves Chapolin. Então é desse jeito. Mas eu posso dizer uma coisa. Eu acho que toda a produção que foi feita no Chaves Chapolin, eu acho que foi os efeitos mais avançados pra época. Porque o México não tinha apoio dos americanos na época. Na década de 60, 70 e 80 não tinha apoio dos americanos. Muita da tecnologia que tinha lá era tecnologia de outros países, como na Europa, mas não no Japão. Não era produto asiático, essas coisas, onde grandes produções eram equipamentos como da Kodak, ou Toshiba, ou Canon, ou a Nikon, essas coisas, sabe? Era mais mesmo, ou se não, alguns produtos alemães, no caso a Telefunken, ou se não a Philips, né? Então é isso, né? Então eu acho que pela qualidade da produção deles, eu achei que até que foi bom, sabe? Se você acha que é tosco as produções de um seriado Chaves na década de 60, 70, né? Essas coisas, finalzinho de 80? Não, é começo de 80, quer dizer? Então tá bom, então vamos pegar um filme de alta bilheteria, que é um sucesso na história de um grande ator que é conhecido no mundo inteiro, e todo mundo alveja ele, fala assim, ele é o senhor da espionagem. Sim, estou falando do James Bond, né? Vamos lá pegar o episódio do Brasil. Pegar lá o episódio do Brasil, que tá lá o Mandíbula lá, esqueci o nome dele, acho que é Mandíbula mesmo, não lembro certinho. Um excelente ator, um dos poucos vilões que eu conheço que participou de dois filmes, né? Geralmente um espião, geralmente um vilão, ele sempre aparece em um só filme e acabou, né, pra ele, né? É somente um filme. E eu acho que não lembro se é a Mandíbula, como que era o nome dele, né? Que ele tinha os dentes de aço, eu acho, né? Até que ele cortou o cabo do bondinho, do Pão de Açúcar, né? E ele apareceu em dois filmes, né? É uma pena que já faleceu, mas ele apareceu em dois filmes.
Eu acredito que pra época já devia ser tosco. Eu não sei dizer ao certo se é ou não, mas pra mim já me parece datado, assim. No próprio episódio, assim, tudo muito datado, assim. Coisa feita mesmo no, na garagem, assim. Efeito visual de garagem.
Então, vamos aí por partes, então, né? O Nicolau, ou conhecido como Santa Claus, né? Então, tudo bem aí? É, pelo jeito é do Paraná, então tudo bem. É, isso não vê ao caso. Vou comentar.
Ô Miguel, eu tô aqui no norte do Paraná, quase em São Paulo. Tô aqui em Londrina. Então, cara, por isso até que eu perguntei aí no áudio pro Porco-Aranha. É, eu não sei bem a data, né, dos episódios lá, mas pra mim parece bem tosco. Pode ser que realmente, né, tenha essa distância aí do tempo, né, e de tanta reprise, de tanta coisa, né, que já passou debaixo aí dessa ponte. Hoje parece muito tosco. Se você vê, principalmente a questão dos cenários, né, de Chaves, assim, né, que é sempre no mesmo, na vilinha ali, né, pra mim, assim, dá essa impressão de ser uma produção, assim, que não custou muito. Uma produção barata mesmo e que não deveria ter muito investimento e não deveria ter muito acesso à tecnologia da época. Mas, assim, deixando claro que em nenhum momento isso desabona a produção, cara. Eu adoro Chaves e Chapolin, sempre gostei, né, e vou continuar gostando, cara. Até hoje, quando às vezes tô zapeando a televisão e tá passando ali, acaba ficando, cara. Minha esposa fica puta, cara. Nossa, não acredito que você consegue assistir isso ainda, né? Quantas vezes você já assistiu e ainda dá risada, né? Porque apesar, assim, são as mesmas piadas e muitas vezes no Chaves, né, as piadas se repetem muito, né? Ou as frases, os bordões, né? Então, acaba sendo uma repetição do mesmo tema, né? Mas é muito engraçado.
Cão arrependido. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas.
Muito bem, Chaves. Muito bem, muito bem.
O verso é repetido 44 vezes. Volta o cão arrependido. Sai daqui,
vai. Então, relacionado ao superprodução dos cinemas, a novela Os Dez Mandamentos, vocês não podem reclamar muito, porque os efeitos especiais, dizem eles, que foram os mesmos que fizeram os efeitos especiais do Walking Dead, né? Então, a gente não pode falar que os efeitos especiais foram toscos. Eu prefiro O Senhor dos Anéis, até o Harry Potter, eu prefiro o Harry Potter do que, lógico, né? Não vou desrespeitar a Bíblia, né? Mas tudo bem. Mas mesmo assim, eu prefiro ler O Senhor dos Anéis. Até que tem, esqueci o nome do filme, não é filme, é um livro que conta todas as histórias do Senhor dos Anéis, não é Senhor dos Anéis, todas as histórias de J.R. Tolkien, né? Eu esqueci o nome, tá na minha cabeça aqui, mas não lembro certinho o nome do filme. Mais furo do que Os Dez Mandamentos e o Senhor dos Anéis, eu acho que mais furo que isso, esses dois aí, acho que é Pantanal. Brincadeira, não é Pantanal nada.
Então, sobre os efeitos especiais de Dez Mandamentos, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu li em algum lugar que essa equipe aí que veio dos Estados Unidos pra fazer os efeitos especiais foi pra última cena lá da abertura do Mar Vermelho, cara. As outras cenas, né, durante a novela, inclusive o extintor de incêndio que apareceu numa das cenas, ficou a cargo da Record.
Já a respeito aí, que o outro aí falou mutante aí, eu vou dizer pra você que tem um que chega no patamar do mutante, sabe? Tem um que chega no patamar do mutante. Olha, é uma adaptação incrível da novela brasileira, sabe? Uma adaptação incrível. E fez sucesso por mundo afora e fez sucesso e acho que até hoje tá fazendo sucesso, por mais reboscado que exista, né, que seja. Mas é aquela novela Rebeldes. sou rebelde. Agora, eu vou dizer pra vocês, a novela mais... Todo mundo fala que a novela mais comprida que já existiu até hoje é Irmãos Coragem, em 1977 ou 78, que levou 2 anos e meio pra terminar. Falam que é a Irmãos Coragem, passava na Globo, que foi a novela mais comprida. Mas eu tenho uma pequena ressalva aí, uma pequena observação. Eu acho que Irmão Coragem não é a novela, a maior novela já produzida em quantidade de tempo. Existe uma novela que ainda não acabou e começou na década de 90 e até hoje ela está sendo produzida. Tudo bem que chega no finalzinho do ano, essas coisas, eles dão uma paradinha, mas em janeiro eles estão de volta. Janeiro ou fevereiro eles estão de volta. Eu vou falar da novela Malhação, que na verdade é uma filtragem de artistas da Rede Globo para ver se coloca numa novela de verdade ou não. Então, eu falo que a Malhação é uma novela sim, não é uma série, é uma novela, porque por mais que a Globo não fale que é uma novela, mas é. E outra coisa, de todas as novelas que acontecem na programação da Rede Globo, a melhor produção de novela que tem da Rede Globo não é a novela das 9, é a novela das 6. É a melhor produção de novela que existe, a novela das 6. Salva a exceção, algumas novelas da novela das 9. Mas a maioria das produções que são bem produzidas são a novela das 6 e novela das 7. Porque são as que eles estão testando aquela tecnologia, testando aquele negócio. Então, você vê que a produção é bem mais feita. Tem histórias muito divertidas nas novelas das 6 e das 7. Tem novelas... tem novelas sérias, né, assim, por mais que a Globo não pode levar a sério tudo, né, mas tudo bem.
Zap News, parece que vamos ter um filme solo da Arlequina. Sim, nem bem saiu o maravilhoso filme O Esquadrão Suicida, já temos planos para fazer um filme solo da Arlequina. E aí, o que acham?
A tempestade que... Chega da cor dos teus olhos,
cara, eu acho que é mais um filme caça-níquel, que é mais um personagem que é popular sem sentido, né? Tipo Deadpool. E assim, poderia dar certo, porque nem o Deadpool, se você for esperta, mas acho que não vai dar, não. Mas e até o personagem mais interessante que o Deadpool, né? Que se for olhar a criação, a origem dela lá, se não me engano, foi o Bruce Timm. É maneiro, cara, uma origem maneira. Complexo de Édipo, eu acho, né?
Filme só da Arlequina, pra mim era novidade, mas sei lá, acho natural. Quem deve estar pirado mesmo, puto, é o Will Smith, né? Chamaram ele pra fazer o filme e a galera só fala da Arlequina, do Coringa e do Batman, né? Que nem faz parte do esquadrão, mas tudo bem.
É, deixa eu apresentar aqui, esse é Theo, também conhecido como Chacrã, e um amigo pessoal. E é o seguinte, né, também pudera, né? Difícil não observar, né? Uma menina com um shortinho atochado, né? Mas é isso aí, cara. Isso aí já é notícia oficial. E eu ouvi dizer que ela mesma que vai fazer parte da equipe de produção.
Ainda sobre o filme da Arlequina, eu achei uma jogada inteligente, assim, da DC Warner. Tá, beleza. Apressada, na verdade. Afinal, a porra do filme do Esquadrão Suicida. E os caras já estão contando que vai ser sucesso, já encomendaram outro filme derivado e tal. Mas parece que Deadpool tá fazendo escola, né? Um filme politicamente incorreto, violento e tal, com um herói escroto. Fez sucesso. Isso parece que abriu os olhos dos produtores e da galera que tem dinheiro que manda nessa porra, né? Então, provavelmente, esse filme da Arlequina é um reflexo disso. E vamos ser honestos, né? Mil vezes uma mulher gostosa de shortinho do que um carinha deformado vestido de vermelho lá, feio. O que acontece também é isso. Eu li recentemente que vão fazer um novo filme do Predador. Parece que vai ter roteiro e direção de Shane Black. Shane Black é o cara que escreveu o roteiro de Máquina Mortífera 1, 2, 3, acho que até o 4. Ele também escreveu aquele último Boy Scout com Bruce Willis. E ele disse que só dirigia e só escrevia o roteiro se tivesse carta branca para fazer o que quisesse. E o que quisesse, no caso dele, seria um filme com censura 18 anos, classificação 18 anos. Que ele disse, segundo palavras dele, não fazia sentido para os fãs de longa data do Predador um filme com classificação 13 anos. Mesmo que isso não dê tanto dinheiro assim, ele prefere fazer um filme com a censura mais alta. Então, pode ser que venha coisa boa por aí.
A respeito do filme da Arlequina, né? Arlequina. Essa comparação, filmes do Deadpool e da Arlequina, né? No caso, pela censura, por aquele PEG-12, PEG-16, essas coisas e tal, né? Eu acho que não tem como fazer uma comparação entre um e o outro, porque um segue o segmento maior para 16 e o outro é bem provável que seja maior 12 anos, sabe? E para público menor. Outra coisa também é que o filme, geralmente, filme feminino, de herói feminina, né, nunca é aquilo que a gente espera. Pelo menos é eu que acho isso, sabe? Eu acho que você sabe muito bem que quando você vai ver um filme feminino, um filme relacionado a filme feminino, você vê o quê? As principais armas que as mulheres usam, o quê? É uma faquinha, faca pequena, usa aquelas facas no pé, alguma coisa parecida com isso, muitos chutes, menos soco. Quando vai usar arma, geralmente usa arma leve, pequenininha. Caso da Arlequina, provavelmente o que deve ser um bastão de beisebol, sabe? Acho que para ela, se for bater uma arma pequena, então que seria que fosse uma Uzi pequenininha. Que nem naquele filme lá do... Um filme dos anos... Acho que é um filme uns 10, 20 anos atrás aí que lançou, não lembro. Que é de... O cara entra em fúria no trânsito e daí depois disso ele vai lá comprar um refrigerante, não consegue, daí ele vai lá e compra uma arma, ele compra a arma, ele fala, eu quero meus direitos, eu quero o café, não sei o que e tal. Ele falou, mas senhor, já fechamos, não sei o que, sabe? E daí ele fica toda hora ligando pra mulher lá, perguntando do filho, e daí futuramente descobre que ele falava que ele ia no trabalho, mas na verdade ele já tinha mandado embora já há muito tempo já, e ele era um soldado reformado, né, no caso, eu não lembro, acho que ele tá dispensado soldado, né, porque ele era do tempo de guerra, né, que o nome do filme é Um Dia de Fúria. Mas eu acho que, voltando ao assunto da Arlequina, não vai dar certo. Eu prefiro assistir um filme estilo Deadpool, que não, é um homem, mas contém bastante cenas de cenas mais gores, no caso, e aquelas piadinhas, aquelas coisas, do que a da Arlequina. O que graça tem em ver uma mulher de shortinho, não sei o quê? Eu acho que, pra mim, não tem graça nenhuma, porque eu estou num país onde o descarado, você é só você sair da porta da sua casa e você consegue ver as pessoas andando com diversos tipos de traje. Já é claro que a Arlequina, quando vê o público americano, né, fala, né, fica com aquele interesse de ver a Arlequina com aquelas roupas. É claro que eles têm interesse naquilo, né, mas isso é para o público americano, não para o público brasileiro. O público brasileiro é a coisa mais simples que tem. Eu tô desvirtuando a conversa, mas é isso, sabe? Você quer levar... Acho que a Arlequina, acho que não ia dar certo, não. Se for pensar assim, então, quer dizer então que se for fazer o filme da Arlequina, tem que fazer o filme de todo mundo.
Ouvindo os áudios antigos aí, não sei o que foi que falou, acho que foi Miguel, falando sobre o Rui BR, né, que os gringos, né, os sites gringos de jogos, eles detestam os brasileiros por motivos óbvios, né, porque infelizmente grande parte dos jogadores ou jogam com jogos piratas, hackeiam, enchem o saco, ficam pedindo dinheiro, fica fazendo um antijogo e várias outras coisas, né, listadas pelos jogadores gringos que considera o brasileiro, infelizmente, um lixo. Eu não sei quanto disso é verdade, porque eu, particularmente, eu não jogo jogos online. Eu, por incrível que pareça, se você perguntar o que eu jogo, eu vou jogar jogos de emulador de de Nintendo ou de arcade na década de 80, certo? Eu sou meio vintage, meio, sei lá.
Aqui é Marília Gabi Gabriela, eu estou falando com o Povo Aranha, meu amor.
Ô Agnaldo, pior que não é nem nos jogos também que a gente é mal visto. Teve fórum gringo que eu já tentei entrar e que eu fui bloqueado, impedido de comentar lá, justamente por ter dito que eu era brasileiro. Porque parece que brasileiro também é fera nesses fóruns aí. Eu ouvi até falar que tem um menino aí que andou pedindo a morte de um roteirista, mas isso daí de brasileiro já não poder entrar em fórum gringo já é bem antes disso, bem antes das ameaças ao slot.
Jafar, não é só a comunidade gamer que sofre com os brasileiros, não. Tem o Chris lá do seriado, todo mundo odeia o Chris, não é, o nome dele não é Chris, né? Que esses dias aí ele tava reclamando dos brasileiros, cara. Que os caras entram lá nas redes sociais dele e ficam falando as frases do seriado, cara, e ele não aguenta mais.
Por sinal, todo mundo odeia o Chris, é o Chaves da Record, né? Que repete mais que outra coisa. Caramba, velho, socorro. Não que seja ruim, o seriado é muito bom, mas eu acho que eu já assisti cada episódio umas 500 vezes. E olha que o seriado não é nem tão grande assim.
Vocês estão ligados aos vídeos do Porta do Fundo Deus? Que a Clarice Falcão chega lá e fala com o maluco, que fala, ah, errou, Deus. Então, na versão real, a gente morre, a gente chega lá, vai estar tudo branco e vai estar o Alamu olhando pra gente, entendeu? E eu vou ser um dos poucos que vai ser salvo, desculpa.
A gente morre só no Ki dos Infernos. Então, se a gente for pro inferno, provavelmente a gente vai encontrar com o Grant Morrison vestido de guaxinim.
Sim, a minha representação do inferno é assim. Grant Morrison vestido de guaxinim e a gente sempre consegue quebrar a quarta parede lá. Tá ligado? As pessoas falam e olham pra uma câmera imaginária e fazem comentário. Seria muito louco, hein?
Nossa, a tortura ia ser tipo o Evangelho do Coyote. A gente ia ser atropelado por caminhão, caralho, a quatro. E continuar vivo.
No inferno vocês vão encontrar o filho da puta do Stan Lee.
De nada, cara. É Alan Moore no céu e Stan Lee na terra.
Esse Rodrigo aí que tá falando é o Rodrigo do Amaury Cash?
Ah, que é isso, cara. Você acha que eu ia colocar o Rodrigo, aquele viado, cara? Que nada, cara. Esse aí é o Rodrigo Faro. É, então.
Que adianta acompanhar? Daqui a uns dois anos vai ter outro reboot?
De que adianta acompanhar sendo que eu não tenho dinheiro nem pra comer? Sacanagem, tá? Tem sim. Mas dão muito, mas tem. Mas, ô, Naldo, então vamos lá. Qual era a dúvida que eu tinha? Ah, sim. É, o Zack Snyder saiu mesmo, então... Isso é muito bom, cara. Ele tava fundando muito, eu acho. Eu sempre achei. Eu odeio esse filho da puta. Só gosto de Madrugada dos Mortos. E ótimo é bom também.
O filme do Zack Snyder que você gosta, então, é a refilmagem de outro filme do César Romero.
É verdade que o Jeff Jones, não sei como fala... Tá envolvido agora no cinema? Que eu vi alguma coisa dele esses dias comentando.
Também o Geoff Jones é o Kevin Feige da DC. Segundo o Theo. Quem é Kevin Feige mesmo?
Kevin Feige é o cara que manda lá nos filmes da Marvel.
Cara, eu acho assim, é bem benéfico pra DC pegar o Ben Affleck, que mesmo sendo bosta de ator, ele tem até, eu acho ele razoável na parte de direção e produção, assim, e pegar alguém do mundo dos quadrinhos, que eu acho que esse foi o grande acerto da Marvel no início, né? Conseguir construir seu universo e ter gente dos quadrinhos mesmo opinando, sei lá. Que eu acho que muito do erro da DC é, tipo, o Zack Snyder solto lá, e ele realmente deu pra entender que ele não entende porra nenhuma do que ele tá mexendo, ele só quer fazer, como eu posso dizer, só quer fazer cenas de videoclipe e pegar gente daí que entenda de quadrinho, né, que esteja lá no meio. E o Jones mesmo, eu não sei, eu sou tão fã das coisas que ele faz, mas ele é razoável, eu acho, pelo menos. Fez boas sagas da DC, assim, que deram um bom retorno pra ele, pra ela, né, que ele fez lá com Lanterna Verde, essas coisas.
O acerto da Marvel é fazer filme pra criança. Criança e adolescente de 30 anos. Esses vagabundos aí que pensam como se tivesse 15.
E a DC faz um monte de filme que acha que é sério e, na verdade, não tem conteúdo algum naquela bosta, cara. A Marvel faz filme pra criança, entre aspas, mas consegue acertar. E a DC nem isso consegue.
Tem pessoas que não conseguem comentar e tem algumas também que nem deveriam comentar. Puta que pariu, Batman vs Superman não é um filme bom mesmo. Interpretação ruim, roteiro ruim, fidelidade ruim às HQs. Cara, não tem nada de bom naquela merda. Sinto muito, não tem não. Chupa, DC.
Mas, Rodrigo, a gente já discutiu isso no Mauricast, cara. Você sabe que, infelizmente, os filmes se faz filmes paletáveis, cara, para o grande público. Nós vamos ver muito disso. O grande público não quer sagas complicadas, cara. O grande público não quer algo muito diferente dessas sagas coloridas da Marvel e cheio de piadinhas, cara. Ha, 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 ho, ho, ho. É isso aí, cara. Me desculpe, mas o filme Batman vs Superman é bom? É. Mas eu vou te falar que não é o que o público quer. Simples assim. Independente do Zack Snyder ter saído do projeto, ele não saiu porque o filme foi diferente do que os fãs queriam. Foi porque o grande estúdio percebeu: olha, cara, eu acho que se a gente fizer mais igual a Marvel, vamos ganhar mais dinheiro. Simples assim. Para os ouvintes que não entenderem a dinâmica do Zapcast, é o seguinte: nós falamos num grupo do WhatsApp. Então, às vezes, algumas pessoas não podem ou não conseguem falar. Então, eu vou transcrever aqui o que Max me escreveu. Doutor Manhattan ter criado o universo DC explica porque tantos reboots nesse universo. Porque é uma divindade que diz saber tudo e teleporta uma pessoa para Marte, esquece que as pessoas precisam respirar, né? Então, obviamente, tem algo muito errado.
É que a Marvel, ela faz, assim, filmes pro grande público. E a DC de birrinha fala: não, vamos fazer totalmente diferente. Ou seja, eles acabam fazendo um filme que não é para público nenhum, cara. Nenhum.
Vocês estão esquecendo um pequeno detalhe: a DC, ela não tinha um estúdio, era o Warner tentando lucrar com DC, diferente da Marvel Studio, né? E mesmo porque, antes disso, a Marvel tentou emplacar vários filmes de super-heróis até ter um relativo sucesso. Alguém lembra aí do filme maravilhoso da década de 80, Geração X? Pois é.
Então, é bom, uma boa refilmagem, mas o Batman Superman... Cara, o Batman vs Superman é um lixo, né, cara? Não é bom, não. É muito ruim. Perdão, tá bem? Acho que vocês estão errados. Acho que esse grupo todo tá errado. Acho que a gente vai ter que dissolver isso aqui. Vocês precisam de tratamento.
Ô, Hugo, não é dizer nada, não, mas o nosso Rodrigo Faro, entre aspas, ele gostou do filme do Batman vs Superman, cara. Sério, viu? Você agora que está em dois podcasts, cara, cuidado, viu? Que ele vai dizer que é o melhor filme do mundo de super-heróis, né? Depois de Hancock.
Ele deve ter gostado do filme porque a DC pagou um almoço pra ele. Só pra lembrar, ontem Batman Guerra Civil fez o quê? $1 bilhão mundialmente. Aquilo que Batman vs Superman teve com a capacidade de fazer.
Grandes merda, Procurando Nemo, Rei Leão, Zootopia, porra, Frozen, também fazem $1 bilhão aí todo final de semana. Por quê? São filmes pra criança. Chupa.
Não é só porque são filmes pra criança, é porque são filmes bons mesmo. Chupa! Então, o Cavaleiro das Trevas da DC, ele fez $1 bilhão. Então ele é filme pra criança. Ele não é filme pra adulto, não é filme serinho, não. É filme de criancinha. Mimimimimimi.
E Rodrigo, tome muito cuidado ao falar mal de Procurando Nemo. Você tá passando uma linha tênue entre a insanidade, cara. Procurando Nemo é um dos melhores filmes do mundo, cara. Toma cuidado, cara.
Eu não falei mal, filho da puta. Eu falei que é filme pra criança, porra. Vai dizer que chorou também vendo essa porra. Porra, João.
Filho da puta, quem me chama é muda velha que te ama.
Ó, viu, ó? Falou. Filme pra criança não quer dizer que é filme ruim, viu? Viu? Então, no seu próprio argumento, você tá admitindo que filme da Marvel é filme bom.
É, agrada um monte de adulto. Você vê um bando de adulto na porra das salas de cinema vendo esses filmes bosta. Porra, o adulto só vai quando ele vai levar os filhos dele, rapaz. E esses adultos aí que vocês se proclamam aí, que tem mais de 18 anos, mais de 18 e pensam como se tivessem 13, essa porra aí não conta, não. Vocês não comem nem xoxota ainda, porra. Estão falando o quê?
Cara, agora tá sendo gratuito. Por acaso você come xoxota, meu querido?
Pergunta pra sua mãe.
Você acha que o pessoal que vai ver Batman vs Superman também é um público diferente? A diferença é que eles foram lá ver e não gostaram do que viram. Cara, se não for usar como argumento, vamos pegar outro. Vamos pegar as críticas. Não só tô falando críticas profissionais, não. Embora elas também falem mal de Batman vs Superman quando não são pagas. Eu tô falando das críticas do público mesmo. Rotten Tomatoes, por exemplo, que é o site que agrega as críticas do público. Batman vs Superman tá 70% abaixo de Guerra Civil. Resumindo, segundo o público, Batman vs Superman não é metade do que Guerra Civil é.
Porra, não pega as críticas profissionais, os caras que recebem pra fazer as críticas. Eu vou pegar quem? A porra dos sites especializados, né, entre aspas, que recebem um monte de revista grátis, um monte de cortesia pra falar bem do filme. Ah, porra, deixa de ser inocente, cara. Outra parada, o pessoal... Porra, o filme Batman vs Superman é um filme pra fã de quadrinhos. Se você não leu, não conhece porra nenhuma, não viu a animação, você não vai entender caralho nenhum mesmo. A reclamação é essa. Não é porque o filme é ruim, não é porque eu tenho o Boston do Snyder lá, não tem problema nenhum a respeito disso. O problema é que o filme tem fanservice do início ao fim, coisa que os fãs sempre pediram. Mas a maioria é bazinga, porra. A maioria quer que você entregue uma animação live action boba pra eles curtirem e saírem dizendo: uau, eu amo a Marvel, eu amo Homem-Aranha. É isso, cara. Porra, eu tenho culpa, os caras são burros, não lê quadrinho, quer chegar no cinema e quer ver filme de super-herói. Ah, porra, vai tomar no cu, porra.
O cara tá dizendo que o Batman vs Superman é um filme feito pra fã de quadrinhos. Mas fã de quadrinho que sabe que o Batman ele mata geral, que o Superman mata geral e caga pra humanidade, né? Sabe que o Lex Luthor é um moleque cabeludo, do meio aviadado, que devia estar no Asilo Arkham. Fã de quadrinho não sabe que é isso aí mesmo, né?
Eu não vou deixar já falar sozinho nessa, não. Vou tentar aqui defender o Batman vs Super-Homem. Acho que o grande problema foi que a galera foi meio que ver de má vontade, entendeu? Eu fui com expectativa baixa, achando que o filme ia ser um lixo, porque tava todo mundo falando mal, e antes mesmo do filme sair, que tava... Porra, vamos ser honestos, né? O universo DC no cinema tá sendo meio que feito nas coxas. Aí eu fui lá achando que o filme era uma porra, tipo, tão ruim quanto Lanterna Verde, o Geração X, o sei lá, velho, Blade 3, uma porra dessa. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, porra, velho, o filme até que não é horrível assim, não, é legalzinho, divertido, assim. O que fode mesmo o filme são as descaracterizações. Tipo, eu vi uma tirinha que exemplifica bem isso. Que o Super-Homem, na verdade, é o Batman. O Batman é o Justiceiro. A Mulher Maravilha é a Mulher Gato. E o Lex Luthor, velho, é o Coringa.
É isso mesmo, cara. A descaracterização do filme é foda. Outra coisa também são a motivação dos personagens, né? Cara, o Batman literalmente vira amiguinho do Superman só porque ele fala o nome da mãe dele, cara. Não tem como levar isso a sério, cara. É um argumento fraco, vai. Convenhamos, é fraco.
Bom, o Lex Luthor fodeu o filme, sinceramente, né? Quando eu olhei aquele... Quando eu vi no trailer, eu falei assim, não, vai ter alguma explicação, que não é possível. Aí quando eu vi no filme, eu falei, porra, é isso mesmo, velho. Sei lá, velho. Pra mim, foi o ponto baixo, foi o Lex Luthor, que não é Lex Luthor. Mas aí é que eu falo que entra a má vontade da galera também. Porque vai assistir Guerra Civil. Porra, aquilo ali não é o Zemo, velho. Só tem o de nome igual. Mas de resto, tem nada. O cara nem alemão é. O cara não é nazista. O cara não é da Hydra. O cara não é de porra nenhuma. O cara é só um maluquinho lá qualquer, um soldado que tem o mesmo nome do barão da HQ. O Lex Luthor consegue ser pior que isso, né? Mas enfim.
Tipo, o Batman ele vê umas cartinhas lá de um empregado dele todas zoadas. Que podia ser lá, é o próprio funcionário que mandou as cartas zoadas de volta pra ele. E ele fica puto com o Superman, cara. Até hoje eu não entendi aquela bosta, caralho. Que isso, porra?
Porra, na moral, velho, não dá pra falar com vocês, não. Vocês são muito burros, velho. Porra, vocês têm que entender... Vocês têm essas ideias preconcebidas de super-heróis aí. A vida de vocês todas, né? Vocês têm o quê? 15 anos. Porra, tem essas ideias preconcebidas de super-heróis aí. Isso não pode mudar. Porra, os caras passaram 20 anos aí reclamando que o super-homem era escoteiro, que o super-homem não fazia nada, e prendia e soltava, e daqui a pouco o cara tava matando de novo. Que ele tinha que ser... Porra, mais intenso. Aí surgiu o Authority lá dizendo que o Super-Homem e que o Batman deveriam ser, e todo mundo bateu pau, porque o Authority é magnífico, é excelente. Aí a DC faz os 952, faz uma releitura sobre super-heróis, porra, e não presta. Aí o Zack Snyder lá, junto com o outro bostão lá que faz os roteiros lá, que eu esqueci o nome daquele merda, faz uma porra da releitura do que é o Batman, do que é o Super-Homem, e vocês reclamam, porque vocês têm uma imagem do Christopher Reeve 1980, que o cara tirava gatinho de árvore. Porra, meu irmão, esses super-heróis não são mais pra vocês, não, cara. É isso que tem aí. Se não quiserem, vocês têm outra opção. Vi filme lá da Marvel, onde a porra de um Leviatã vem por um buraco de minhoca, destrói a cidade inteira e não morre ninguém. Essa porra do filme da Marvel, porra. Vai ler Turma da Mônica nessa porra.
Cara, deixa eu te explicar o negócio. O negócio é o seguinte: a ideia preconcebida que a gente tem é simplesmente a ideia do que a gente lê nas HQs, é tipo, o caso do Superman é uns 80 anos, 90 anos. Mesmo pro Batman. Pro Lex Luthor, de certa forma. Ele só mudou um pouco de cientista louco pra empresário, depois cientista louco de volta. Ainda assim, sempre continuou o mesmo filho da puta, sério, vai. Mas assim, a gente achava legal aquelas outras paródias, por assim dizer, do Superman assassino. Porque não era o Superman de verdade, caralho. Era tipo uma coisa que a gente achava que seria divertido na nossa cabeça, cara. Nossa, se acontecesse, se o Superman às vezes fizesse isso, seria foda, mas convenhamos, esse não é o Superman. E do mesmo jeito a gente gosta do Superman velho, clássico, cara. Eu nunca reclamei do Superman matar, não matar a pessoa, ser um coxinha. Sempre gostei disso, cara. Nunca quis que ele deixasse ser coxinha, caralho. Porra, ele é um... Ele não é pra ser igual a gente, ele é pra ser um cara superior a gente. Aí vem o filho da puta, muda tudo. Ai, vamos deixar a massa velha, ai, vamos, blá, blá, blá. Fode com todo personagem. É pra reclamar mesmo, porra. A questão é o seguinte, ver uma paródia do personagem é uma coisa, com nome diferente. Um personagem novo inspirado no primeiro. É uma coisa. Outra coisa é pegar o personagem, fuder com todo o conceito dele e jogar, enfiar na sua goela que esse é o personagem novo. E foda-se o conceito de 70 anos que se estabeleceu e que é a razão da gente gostar da porra desse personagem.
Eu acho que a galera não presta muita atenção nos filmes, assim. Porque, se você for reparar, nos filmes da Marvel morre gente pra caralho, entendeu? Só que é disfarçado com piadinha, com não sei o que e tal, e ninguém liga. Pô, se você ver que ele era de Ultron, os caras vão pra porra do país africano, toca o terror lá, o Hulk mata uma galera, destrói prédio, faz isso e aquilo, e os viados dos Vingadores simplesmente vão embora. Não presta socorro, não presta ajuda, não presta nada. Os caras não respeitam a autoridade, não respeitam a fronteira, não respeitam a soberania dos países, não respeita nada, entendeu? Mas aí tá, são os Vingadores, eles são coloridinhos, tem o Homem de Ferro lá pra fazer piada, pra sorrir. O Homem de Ferro que, por sinal, no Vingadores 1 mata uns milhares ou milhões de alienígenas com aquela porra daquela bomba lá que ele joga no buraco negro. Mas é tudo colorido, então acho que isso ameniza a parada. Então a pessoa, a galera não liga. Agora, foi o Super-Homem em Homem de Aço quebrar o pescoço de Zod? Tipo, porra, ele salvou duas pessoas, salvou milhares de pessoas, na verdade. Mas ele quebrou o pescoço do vilão. Porra, não pode, velho. Super-Homem não mata, etc e tal. Perere, perere, perere. Sendo que o Super-Homem já matou antes. Tem os caras da Zona Fantasma, tem aquela zona toda. E, pô, sendo o vilão quem era, Zod, era esperado que tivesse aquela cena. Eu não sei por que criticam tanto. Não que os filmes da DC sejam maravilhosos, não. Eles estão se acertando, entendeu? Mas, enfim, acho que precisa de um pouquinho de paciência do povo. Pelo menos estão melhores que a Fox, né?
Isso é que o Theo falou. Tem até gente que reclamou bastante, assim, da festa em Nova York, que acabou matando muita gente. Tanto que, não sei se vocês notaram, isso é meio que o foco do filme da Guerra Civil, né? Os heróis irresponsáveis, assim, meio que dançando nas brigas, matando um monte de gente e não se responsabilizando por isso. Tipo, a Marvel, ela aceitou essa... Ela meio que aceitou essa crítica e fez algo legal em cima dela. Acho que é bem maneiro, ao contrário da DC, que meio que o pessoal critica. Eles não só não ouvem, como eles ainda insistem no erro, cara. Sinto muito, mas, tipo, errar uma vez é humano, duas já é burrice, cara. O cara do Snyder já é o terceiro filme que ele fode, ou seja, já é uma burrice dobrada, cara.
Porque, sinceramente, aquilo não funciona como filme, não funciona como nada. O Man of Steel ainda tem o argumento de que não, se mudasse o cara pra, tipo, ultra-homem, Ultra-Homem Badernista, por exemplo, sei lá, o filme poderia até dar certo, ser um filme nota 7, mediano. Mas não, cara, Batman vs Superman, mesmo trocando os personagens, não daria certo, cara. É muito ruim, cara. Muito ruim.
A Marvel acerta porque criança gosta de qualquer merda. Qualquer porcaria que você der de presente, você botar uma criança pra assistir, vai entreter por isso.
Os filmes da Marvel não agradam só criancinha, não. Agrada também adulto, acredite ou não. Os da DC não agrada criança, adulto, velho. Só agrada o pessoal que gosta de viver no mundo da imaginação, onde a DC ainda é a maior editora do mundo.
Cara, eu acho que esse argumento de usar os números de sucesso, eu acho meio bosta, povo. Porque você parava pra pensar, os Transformers ou um monte de filme de terror se pagam miseravelmente e são um lixo, tá ligado? Mas, voltando aqui, Naldo, Geração 5X é muito foda. Filmaço. Filmaço e melhor personagem, Jubileu, jogando fliperama, piscando. Muito foda.
Geração X, cara, filmaço básico da Sessão da Tarde.
Guerra Civil é um filme competente da Marvel. A Marvel, na verdade, tem se arriscado pouco, talvez com medo de cometer algum deslize. Aí faz filmes bem, bem seguros. Agora é um filme divertido, você consegue curtir a narrativa, dar risada, ver os personagens aparecendo. Pantera Negra tira uma onda danada. Homem-Aranha aparece também fantástico. Fora que eles conseguem adaptar o conceito do quadrinho Guerra Civil para animação ou pro filme, mudando a narrativa e se adequando ao formato de cinema. Porque se eles fizessem a narrativa como está no quadrinho, ela não se encaixa no formato de cinema. Fora que a gente sabe que a narrativa no quadrinho, a minissérie central, ela costura várias edições de personagens diferentes. Então ela é, na verdade, uma maneira de linkar os personagens e promover, né? É praticamente uma minissérie em forma publicitária. Assim como foi Invasão Secreta, assim como foi O Cerco e várias minisséries da Marvel no período. O filme é bom, vale a pena ir pro cinema. E não tem como não fazer a comparação. Depois que você assiste Guerra Civil, você lembra de Batman vs Superman e você vê o quanto que a Warner DC consegue dar tiro no próprio pé, consegue sabotar a si mesmo. Rapaz, X-Men, ele tem sido a série de filmes, na verdade, desde o... Uma coisa muito curiosa acontece com o universo cinematográfico dos X-Men. Ele foi feito em cima de si mesmo, na verdade, desde o primeiro filme do Singer, vem sendo construindo uma mitologia própria, personagens próprios, ordem própria de aparição. É uma identidade muito, muito de si, com a influência dos quadrinhos, mas não necessariamente seguindo a máxima de fidelidade ou mesmo de coerência. E aí o que acontece? Os dois diretores fizeram trabalhos em cima sempre do trabalho anterior. Por mais que tenham feito até a mudança temporal, né, com Fist Class, a ideia que se tem é de que vai ter uma ruptura e um início todo, como aconteceu com Homem-Aranha, mas não. Fist Class cria uma nova linha temporal, mas tem influência da anterior. Porque, na verdade, o que acontece com a mitologia dos X-Men no cinema é que se cria uma ideia de que há um público cativo e de que as modificações podem desagradar o público. Então ficam sempre receosos de fazerem modificações radicais, mas ao mesmo tempo não seguem uma coerência vinculada a uma narrativa de quadrinho nem nada parecido. Eu penso muito que é o seguinte, ocorre com muita semelhança com o que ocorre dentro do DNA, com a mutação. E o que é a mutação? Em algum momento ocorreu uma falha, ou uma mudança, uma alteração num código, e aí ele vai dar origem a outro, que outro, e outro, e outro, e vai por vir. E a mesma coisa, você pega a mitologia dos X-Men no cinema, todas as falhas que você encontra nos primeiros filmes, elas não são resolvidas. E aí vai se criando novas falhas, outros erros, outras incongruências. E aí vira uma narrativa cheia de pontas soltas e cheia de falhas. Falhas temporais, falhas interpretativas, falhas dos personagens e por aí vai. Mas de todo modo, é uma série que você tem como sentar e assistir. Você tem como pegar um período, uma tarde, um filme, uma ida ao cinema e não sai tão decepcionado, né? Você consegue dizer, não me surpreendeu nem para melhor e nem me causou uma frustração tão grande. Acho que isso não chega necessariamente a ser um elogio.